Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Estamos juntos mais uma quinta-feira, dia de falarmos de coisas boas, falarmos sobre o Evangelho, preparar nossa alma, nosso espírito para o final de semana que já está vindo, né? Quinta-feira da manhã já é sexta. E a Iris muito animada, como sempre.
Tô animada que segunda-feira é feriado para mim. Não é feriado para você.
Isso,
mas...
porque ela é a dona do escritório, né? Senão ela ia botar testado, cara,
mas
toda semana.
Eu gosto, olha, os meus funcionários, se tiver algum funcionário meu aí assistindo... Sabe? Que eu gosto de feriado, inclusive para eles, eu gosto que eles descansem, eu gosto que eles tirem férias, eu adoro. Funcionário que descansa é funcionário que produz mais, gente.
Esse ano os feriados caíram tudo no domingo?
É, muito ruim.
Ainda tem mais feriado na frente, tudo no domingo.
É, não, mas ano que vem a gente tá cheio de feriado.
Segunda-feira.
Cheio de emenda. Boa tarde, ouvintes, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É, esse programa não tem graça se vocês não participam. Deixa eu pegar aqui os telefones, que eu nunca sei nada de cabeça, não sei nem meu telefone. Esses dias me perguntaram o telefone do Hernani, eu não lembrava do final. Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400, WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Dá um pulinho lá no YouTube, na página da rádio, dá o seu like, depois dá um pulinho lá no Facebook, aí já na página do Quintas do Evangelho, curte, compartilha, porque isso é muito legal pra gente, né, Hernani?
Muito bom pra rádio, principalmente.
Pra rádio, pra gente, pra doutrina espírita,
Pro cristianismo.
Pro cristianismo. É, eu queria aproveitar e falar uma coisa que eu tenho esquecido de falar nos programas. A gente tá chegando agora... no final do ano, e a rádio precisa muito, né, honrar com o 13º dos colaboradores. Então, quem puder ajudar, quem puder colaborar com alguma coisa, vai ser muito bem-vindo, porque sabe que a rádio vive de doações, né, Hernani? E eu queria... Essa história dos telefones, eu lembrei de uma coisa, gente. Antigamente, como a gente não tinha essa agenda no celular, eu lembrava os números todos de cabeça. Meu CPF, CPF do Hernandes, CPF do meu pai. Depois que tudo virou no celular, eu não lembro de mais nada. Você vai lá e clica, não disca mais, né?
O meu sei de cabeça, meu CPF.
E qual é o meu?
Você tem CPF?
Sobre o que a gente vai falar hoje?
Purificação íntima.
Purificação íntima. Purificação íntima, reforma íntima, muito bom tema.
Divaldo Franco.
É, essa passagem é uma passagem da Epístola de Tiago, né? Cartas de Tiago, na verdade. E eu leio pouco essas cartas que não são...
Também.
Né? Mas eu gostei dessa, eu acho que vocês vão gostar também. Vamos ao Palavras do Mestre.
Palavras do Mestre.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem. Troquem o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aí, Hernani?
Difícil, né? Difícil não julgar, né? Não difícil, é difícil não se auto-julgar, né? Que é o que Divaldo insiste tanto com auto-perdão. Eu acho que Jesus também era muito preocupado com auto-perdão, né? não julgueis para não ser julgado. Então, eu acho o seguinte, no momento que a gente vive no planeta, até então o planeta Terra só viveu momentos difíceis, né? Primitivo e provas e expiações. Invariavelmente, a gente está lidando com os escândalos, né? Nós, em evolução espiritual, né, saindo do estágio animalizado para o ser humano, quer dizer, como André Luiz chama, né, espíritos em idade racional, quer dizer, espíritos que saíram, né, das fases primárias da encarnação e já podem encarnar num ser humano para colocar o livre-arbítrio em funcionamento, mas ainda tem os instintos dos animais fortíssimos. Então, tem uma capacidade, é como você pegar uma pessoa que mal tirou a carteira de habilitação, vai botar para ele dirigir um caminhão, uma Scania na estrada, imagina. Por mais que o cara tome cuidado, que ele tenha habilitação, ele não sabe dirigir ainda um carro de toneladas. O risco dele cometer um acidente, matar um monte de pessoa e provocar coisas drásticas é imensa. Não tem experiência ainda para isso, né? Então, essas primeiras encarnações que nós tivemos num planeta primitivo eram em cima desses erros, desses problemas, dessas dificuldades, dos instintos animais. Aí a gente vira um planeta de provas e expiações, mas continua nascendo espírito ainda em fase primária, né? Já pode encarnar no ser humano, mas ainda está vindo dos estágios animais. E agora fora das tribos, já em cidades concretas, estruturadas, aí tem acesso a um fuzil, uma granada, a uma bomba, aí vai nascer num estado que vive em guerra, e aí vai, se sente atraído pela violência da guerra, pelo ódio, né, preconceituoso. Então olha a loucura que é um planeta primitivo e um planeta de provas e expiações, né? Espíritos muito jovens, vivendo as primeiras encarnações e tendo acesso à tecnologia, a ferramentas que podem matar milhares de pessoas. E aí como gerenciar isso? Colocar todo mundo dentro da cadeia, tirar a vida das pessoas. Aí Jesus dizia, você não pode fazer isso, porque você só separa o joio do trigo depois que ele cresce. Você não consegue imaginar que a pessoa vai cometer um erro gravíssimo ou ter certeza que aquilo vai acontecer se não der a chance dela exercitar o livre-arbítrio. Então, planetas primitivos e provas de expiações é o tempo todo a gente julgando e sendo julgado. Inclusive se arrependendo do que faz. E aí pedindo provas mais difíceis e errando de novo. Ainda é fase complicada, é a fase dos escândalos. Jesus nunca falaria sobre escândalos num planeta feliz ou num celestial. Escândalo é inevitável, mas ai de quem cometeu escândalo num planeta primitivo, planeta de provas e expiações, que são as dificuldades que a gente vive aqui o tempo todo. Então, essa passagem ainda é uma passagem muito complexa para nós que vivemos no meio dos escândalos. E agora com a internet, com as mídias, você vendo o tempo todo os crimes, os problemas, as dificuldades, o terrorismo, as guerras, impossível não julgar. E aí começa a polarização, alguns querem liberdade plena para tudo o que está acontecendo, outros querem uma justiça coercitiva, que não dê oportunidade para nada, todo mundo na cadeia para não cometer erro. É o julgamento, polarização, opiniões distintas para resolver uma questão que é meramente espiritual. Se mudar o nível dos espíritos que estão encarnando, ou se esses espíritos evoluírem, acabou o problema. Não vai ter mais direita, esquerda, prende, solta, nada. Ninguém vai cometer mais erros, vai todo mundo remar na mesma direção, todo mundo acertar as dificuldades do planeta, auxiliar os espíritos menos evoluídos, dar oportunidade para os mais evoluídos se desenvolverem mais ainda. Esse é o grande dilema, é o dilema que a gente vive no planeta hoje. A gente dá liberdade para todo mundo, para os espíritos mais evoluídos evoluírem mais e terem oportunidade, ou vamos tirar a liberdade de todo mundo porque tem muita gente cometendo crime e problema? É o desnível espiritual do planeta. E essas fases já eram previstas, tanto que Jesus avisou, né? Vocês vão se matar em meu nome, vão brigar, vão dividir famílias, vão ter problemas, alguns defendendo o cristianismo e outros ofendidíssimos com ele. Vocês não vão entender o que eu trouxe. Vai ter dissensão, vai ter problema, o escândalo é inevitável, mas há de quem cometer o escândalo. São as dicotomias que nós vivenciamos, trazidas por um espírito puro, evoluído, que já viveu isso tudo há milênios atrás e sabia que nós íamos passar por esses dilemas, né? Por essas dicotomias, que é liberdade, atendimento, acolhimento, crimes, dores, dificuldades e, no final, evolução. E a gente está vivendo numa fase crítica do planeta, que é a transição planetária, porque muitos não vão encarnar aqui por um tempo longo, vão ter que ajudar a evolução em outros orbes, em outros planetas, e aí isso aumenta a angústia, né? A ansiedade, a dificuldade, o entendimento. Hoje na internet você só escuta falar sobre isso, transição planetária, quem fica, quem sai, e um monte de gente que não é espírita, mas compra as obras de Chico Xavier para pegar uns cortes, né? Umas passagens e usar elas como uma referência máxima, assim como as passagens de Divaldo, de André, de Emmanuel e tudo que a gente vive no Espiritismo desde da vinda de Kardec. E a gente avaliando aqui, escutando um pouco que vem da mesa mediúnica, escutando um pouco que vem do plano espiritual e tentando seguir as profecias espíritas que já diziam, já avisavam desde lá do Caminho da Luz de Emmanuel, o que nós estamos vivendo hoje, né? Que nós estamos passando hoje. E é isso que a gente vem fazendo. Não só toda quinta-feira, mas toda semana. Ontem eu estive lá na Sara, na Aliança do Divino Pastor, ao final da palestra. Todo mundo veio me perguntar sobre a transição planetária, sobre o que a gente está vivendo no mundo, sobre as guerras, sobre os problemas, sobre o terrorismo, sobre as dificuldades violentas aqui no Brasil. E é isso. Planeta de provas e expiações e primitivo. Está sujeito a julgamento porque há um desnível espiritual muito grande. Alguns querendo as asas do crescimento, do desenvolvimento, e outros precisando ainda de punição, né? De travas para não cometer mais crimes e mais problemas. E é isso que a gente vive no planeta. O meio não ajuda muito, ainda tem muita gente, muito meio, muita sociedade corrompida com problema. Outros já tentando evoluir, mas no meio de uma discussão complicada, que precisa de dinheiro, precisa de poder para que as coisas aconteçam, aí entra a política, e é o que a gente vive hoje no planeta.
Vamos lá, pessoal, eu gostei muito dessa passagem, eu queria discutir, ela é curtinha, mas ela tem umas coisas muito interessantes que me chamaram a atenção, eu queria discutir com vocês. Ele diz assim: portanto, submetam-se a Deus, ok? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que frase interessante. Resistam ao diabo, não é em frente o diabo. Ninguém. Essa passagem ela tem uma conotação interessante, porque ela diz assim: resista e ele fugirá de vocês. O que, que ele está dizendo assim? Olha, como é que a obsessão te pega? A obsessão te pega porque ela para ali do teu lado, olha quais são as suas tendências, os seus gostos, as suas
fraquezas.
E aí ela vai ali e começa, né? Ah, acende aquele cigarro. Ah, não sei o quê. Ah, não, ó, olha, pessoa muito ciumenta, vai lá, olha. Olha, ele tá olhando pra alguém, olha.
Ciumenta, agora eu entendi, hein?
Entendeu?
É.
Então
tá bom.
Cuidado comigo.
Cuidado.
Aí ele vai te instigando em alguma coisa que você tem. Se você resistir, ele cansa, ele vai embora. É como se você estivesse ali chamando uma pessoa para fazer uma coisa, você chama a pessoa, não, obrigado, não. Você vai continuar ali? Não, você vai embora. Agora, se você enfrenta, se você acha que vai partir para cima da obsessão, se você acha que vai... Você não tem força contra a obsessão, porque a obsessão ela não tá ali... Ela não está ali
fisicamente,
esse é o primeiro ponto, né? Ela tem conhecimentos que você não tem, de manipulação de fluidos que você não tem. Ela tem informações sobre você que você não tem.
O teu tempo passa muito mais rápido do que o dele.
Ainda tem isso.
Você fica 5 anos aqui discutindo lá no plano espiritual, passou uma semana.
Então, é o contrário, né? Nosso tempo passa muito mais longo.
Nosso tempo passa mais rápido, né? Então, isso aqui 5 anos, o tempo está passando, porque a gente está na carne, e o tempo lá, quase na velocidade da luz, está devagarinho.
Então, a verdade é que quando você resiste ao mal, você não precisa enfrentar o mal, você precisa resistir ao mal. É isso que você precisa fazer. Você começa a se tornar mais forte. Aí ele diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproxima de você. Por quê? Porque nós estamos mergulhados sobre o pensamento divino. Se a gente se afasta do mal, qual é a melhor maneira de se afastar do mal? É se aproximar do bem. Então, quando você começa a ler livros bons, ver filmes bons, Não precisa ser só espírita, gente. Não precisa ser só religioso. Mas só de você desligar aquilo que está te fazendo mal, que vai te trazer angústia, que vai te trazer raiva, que vai te trazer... Só de você sair desse contexto, eu costumo falar assim, antigamente, nossos irmãos católicos, eu acho que os evangélicos também, tinham um hábito muito grande de fazer uma oração antes das refeições, que é um hábito belíssimo você abençoar o seu alimento. Os espíritas não têm esse hábito. E hoje os nossos irmãos católicos e evangélicos também não têm, perderam. Alguns ainda têm, mas a maioria não tem.
Porque na realidade ter alimento na época era né? um privilégio. Talvez agora esteja muito fácil.
Pois é, né? Talvez a gente tenha que passar por uma... para poder dar valor de novo, né?
Mas, guerras, né? As dificuldades de plantio.
E em vez de você abençoar o seu alimento, que você já perdeu esse hábito lá atrás... Você contamina o seu alimento, porque você liga a televisão e começa. Tiroteio não sei aonde, não sei o que, não sei aonde. E você vai ali, sabe, se irritando, se angustiando e vai alimentando, olhando, se alimentando, olhando aquela televisão com todos aqueles sentimentos contraditórios, com a notícia ruim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe, com aquilo que a gente está preenchendo a nossa mente. Porque aquilo que a gente preenche a nossa mente, a gente preenche o nosso coração. Então é preciso que a gente... O orar e vigiar de Jesus é porque ele sabia disso. Ele sabia que a gente precisava dessa energia, a gente precisava se aproximar de Deus para tomar as melhores resoluções. E aí ele vem aqui e fala uma parte em relação ao humilhe-se diante do Senhor... Né? Em relação a trocar a alegria pela tristeza, trocar o riso pelo lamento... Isso aqui não é que a gente vai, se a gente levar o pé da letra, nossa, então tem que ser triste, tem que ser choroso. Não. É porque ele está falando aqui das alegrias fáceis, daquilo que você abre mão do que é certo para gozar com o que é errado. É aquilo que você compromete a sua virtude, compromete a sua encarnação para um gozo que vai durar algumas horas. Então, quando ele fala disso aqui, é de uma forma muito mais profunda do que a gente pode entender. Então, às vezes, é melhor que a gente não tenha aquela alegria. Para esclarecer, é mais ou menos assim. A tua filha adolescente chega para você e diz assim, olha, preciso muito ir nessa festa, que todo mundo vai estar lá, é a festa do ano, mas ela tem um vestibular amanhã, que é a prova da vida dela. E aí você chega para ela e fala assim, olha, hoje você não vai. Virão milhares de festas com todo mundo lá de novo. Mas esse vestibular é só ano que vem. E isso é importante porque o ano que vem pode ser a nossa próxima encarnação. A gente vai ter uma outra oportunidade. Assim como ela teria. Mas vai demorar. E você vai ter que se preparar tudo de novo para aquilo que você podia estar fazendo amanhã. Então você como mãe, você como pai, você fala assim, olha, você vai abrir mão disso aqui agora... Porque você vai estar focando numa coisa que é muito mais importante para você e que vai definir a sua carreira, a sua vida daqui para frente. Naquele momento, ela não vai te entender. Naquele momento, ela vai estar ali com raiva de você porque você impediu ela de fazer o que ela queria. Assim somos nós diante de Deus. Às vezes, a gente quer aquilo ali. Mas naquele momento, Deus está falando para a gente, olha, não faz isso agora. Você vai ter oportunidade de ter esse sentimento que você quer de gozo, de plenitude, mas não agora. Agora você vai focar em outra questão. Agora a gente vai focar em outra coisa. No dia seguinte, depois que ela faz a prova, no dia seguinte não, quando sai o resultado e ela passou, ela vai te agradecer a vida toda por ter perdido aquela festa. E virão muitos mais motivos para comemorar, motivos muito maiores do que aquela festa. Né? Que ela já teria esquecido, que ela já não teria nem lembrado, que talvez nem tenha sido tão boa quanto ela achou que seria. Então, muitas vezes, aquilo que a gente vai fazer de errado, que a gente acha que é maravilhoso, no final nem é tão bom quanto a gente achava. A prova disso, né? A gente vê aí os casais se desfazendo, as famílias se desfazendo, por causa de relacionamentos extraconjugais. O extraconjugal vira conjugal e daqui a pouco está se desfazendo de novo, porque nem era tão bom quanto a pessoa achou que era. Então, eu me lembrei de uma coisa agora, tinha uma música da Maria Bethânia que falava, não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, mas tenho que viver brigando. todo no mundo encontra seu par. Por que sou eu vivo trocando? É isso, às vezes não é a pessoa que está contigo, às vezes é você que não sabe lidar com o outro. E não vai lidar com o outro, não vai lidar com o outro, não vai lidar com o outro, porque enquanto você não mudar você, você vai sempre achar que a culpa do teu relacionamento não está dando certo é o outro. E às vezes não é. Às vezes é a sua relação interpessoal. Então, quando ele fala de você abrir mão da alegria, não é que você vai viver um mundo de tristeza. Não é que você vai viver um mundo de tristeza. Ninguém está aqui para viver um mundo de tristeza. Nós estamos aqui para viver momentos de alegria. Nós estamos aqui para viver... A felicidade não é desse mundo, mas ela começa nesse mundo. Só que a gente precisa entender o que é uma felicidade momentânea, passageira, que vai te custar muito caro, do que é uma felicidade real. Daquela que vai ser duradoura, daquela que vai mudar a sua vida. E, por último, e não menos importante, ele termina falando sobre o julgamento. E ele fala assim, olha, quando você julga a lei, você não está cumprindo. E essa é uma discussão que eu tenho muito, a vida toda, com várias pessoas, com vários religiosos. Por que eu preciso ter fé em Deus? Que eu tenho um pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Se eu acredito nesse Deus, eu preciso entender que a lei dele é justa. Se eu começo a questionar a lei divina, se eu começo a achar isso não está certo, eu estou questionando a sabedoria divina. Eu estou questionando a vontade de Deus. Quando eu falo para vocês que Deus não erra, e para mim ele não erra, eu preciso confiar em todas as escolhas que ele trouxe para mim. Se não fui eu que dei causa àquela situação, por exemplo, eu pego uma motocicleta a 200 km por hora sem capacete, caí e morri, Deus não teve nada a ver com isso. Foi uma decisão minha de pegar uma moto, de andar acima da velocidade, de andar sem o equipamento necessário. Aí eu sou responsável. Agora, se eu faço tudo certo, eu tenho a minha carteira de moto, eu ando dentro da lei, eu ando dentro eu não cometo nenhuma barbaridade, eu tô com o meu capacete, e acontece um acidente, eu tenho que ter certeza plena e absoluta que isso está dentro do controle divino. Por quê? Porque senão eu não podia acreditar em Deus. Então, quando ele fala que se você julga a lei, você não entendeu a lei, você não está cumprindo a lei. Porque parte de cumprir a lei é confiar na sabedoria divina. É confiar no poder divino. Não existe poder no mundo maior do que o de Deus. Se tiver qualquer possibilidade de você não ter que passar por aquela dor, Deus vai tirar essa dor de você. Se tiver qualquer possibilidade de você cumprir com amor essa multidão de pecados que a gente traz de outras encarnações, Deus vai nos dar as oportunidades. Então, por isso que a gente fala e Jesus fala, faça o bem, socorra, porque cada bem que você faz é uma luz que você acende por onde você passa. E aí é menos um tropeço que você vai ter ao longo da tua caminhada. É menos um tropeço que você vai ter ao longo da sua jornada. É muito mais fácil caminhar na luz do que caminhar no escuro. Então, fazer o bem é acender uma luz sobre a nossa caminhada. E quando a gente faz isso, a gente torna a nossa caminhada mais leve. A gente torna a nossa caminhada menos sacrificante. Agora, se a gente não faz isso, a nossa caminhada vai com a luz que tiver ambiente. E, às vezes, as nossas escolhas do passado fazem a nossa caminhada mais difícil. Mas não sai daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.